Terceira reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 19ª legislatura, em 27 de fevereiro de 2023. Peço ao assessor legislativo que faça a verificação do quórum.
Vereador, senhor Afrânio Donizete Damásio.
Presente.
Vereador, senhor Carlos Donizete Miranda.
Presente.
Vereador, senhor Carlos Herbert Salomão.
Presente.
Vereador, senhor Gilmar Martins Labanca.
Presente.
Vereador, senhor Israel Ramos Orlando.
Presente.
Vereadora, senhorita Jaqueline Vec Vilela Kraus de Oliveira.
Presente.
Vereadora, senhora Lúcia Aparecida Bernardes da Cruz.
Presente.
Vereador, senhor Marco Antônio Ferreira.
Presente.
Vereador, senhor Mário Alves da Rocha.
Presente.
Vereador Dr. Roosevelt Pereira de Paula.
Presente.
Vereadora professora Sandra Aparecida Marques Brás.
Presente.
Convido a todos para que de pé façamos a oração inicial do Pai Nosso.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Em nome do povo de Muzambinho e suplicando a proteção de Deus, dou por aberto os trabalhos desta reunião. Submeto ao plenário a dispensa da leitura da ata da segunda reunião ordinária realizada em 13 de fevereiro de 2023, cujo conteúdo foi disponibilizado pela assessoria do Legislativo a vossas excelências para consulta no dia 16 de fevereiro de 2023. Os vereadores que forem desfavoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se manifestem. Dou por aprovada a dispensa. Coloco a ata em discussão. Coloco a ata da segunda reunião ordinária em votação. Os vereadores que forem favoráveis, que permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se manifestem. Considero a ata aprovada por unanimidade. Peço ao primeiro secretário, vereador Gilmar Martins Labanca, para que faça a leitura de requerimentos e indicações apresentadas pelos vereadores.
Proposição de requerimento número 15 de 2023, dos vereadores Afrânio Damásio, Gilmar Labanca, vereador Baiano, solicitando a esta casa que envie votos de pesar aos familiares do senhor José Damásio dos Santos pelo seu falecimento ocorrido em Muzambinho no dia 20 de fevereiro de 2023. Proposição de requerimento número 16 de 2023 dos vereadores, a vereadora Jaqueline Kraus, Carlão Miranda e Baiano, solicitando a esta casa que envie votos de pesar aos familiares da senhora Terezinha de Jesus Souza pelo seu falecimento ocorrido na cidade de Muzambinho no dia 24 de fevereiro de 2023. Requerimento de número 17 de 2023, do vereador Carlão Miranda, solicitando a esta casa que envie votos de pesar aos familiares do senhor Manuel Guilherme Cabral Mané Matias pelo seu falecimento ocorrido na cidade de Guaxupé, no dia 20 de fevereiro de 2023. Proposição de requerimento número 18 de 2023, do vereador Marquinho da Emater, como presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, solicito a retirada da pauta do projeto de lei número 4.106 de 2022, que dispõe sobre declaração de utilidade pública municipal do Instituto de Desenvolvimento Brasileiro para que sua diretoria regularize o estatuto e a comissão possa dar o parecer. Requerimento número 19 de 2023, do vereador Marquinho da Emater, solicitando a essa casa que vi voto de aplauso e congratulação ao deputado estadual Antônio Carlos Arantes por ter enviado ao nosso município as seguintes emendas parlamentares. Um aparelho de ultrassonografia no valor de R$ 156 mil, uma ambulância completa no valor de R$ 257 mil, 20 barracas para serem utilizadas na feira livre pelos agricultores familiares do nosso município, reforma da Escola Estadual Cesário Coimbra no valor aproximadamente de R$ 900 mil. Proposição de indicação número 12 de 2023, do vereador Mário Uai, indicando e sugerindo ao senhor prefeito, através da Diretoria de Limpeza Pública, para que veja a possibilidade de fazer a poda do bambuzal existente na rua vereador Hugo Benson, no bairro Coab, pois as folhas soltas estão sujando e entupindo as calhas das casas construídas nas proximidades e causando transtornos aos moradores. Proposição de indicação número 13 de 2023, da vereadora Lúcia Bernardes, sugerindo ao senhor prefeito, através da Diretoria de Obras, para que veja a possibilidade de tapar os buracos da rua Doutor Tenente José Luiz Cerávalo, próximo ao Colégio Objetivo, bem como na rua Bom Pastor, em frente à casa de número 181, no bairro Jardim Itália. Proposição de indicação número 14 de 2023, do vereador Afrânio Donizete Damásio, sugerindo ao senhor prefeito, através da Diretoria de Obras, que veja a possibilidade de fazer a cobertura do local onde os feirantes guardam suas barracas após o expediente da Feira Livre. Proposição de indicação número 15 de 2023, da vereadora Sandra Marques, sugerindo ao senhor prefeito, através da Diretoria de Estradas Vicinais, para que faça o patrulhamento e cascalhamento das estradas do bairro Soledade, no Morro do Senhor Vanderlei, na Carato, bem como na Fazenda Ouro Verde, tendo em vista que as crianças estão tendo que subir o local a pé para pegar a Kombi e chegar nas escolas. Pedido feito pela senhora Raquel, moradora do bairro. Proposição de indicação número 16 de 2023, da vereadora Sandra Marques, sugerindo ao senhor prefeito, através da Secretaria de Administração Geral e Planejamento, que veja a possibilidade de solicitar aos fiscais da Prefeitura que notifiquem os proprietários de terrenos dos bairros Jardim Europa 1 e 2, que estão muito sujos, causando transtornos aos moradores dos bairros devido à quantidade de animais peçonhentos que estão adentrando nas residências. Proposição de indicação de número 17, do vereador Rael do Patrimônio, sugerindo ao senhor prefeito, através da Diretoria de Obras, para que veja a possibilidade de construir um banheiro no parquinho localizado na Avenida Frei Florentino. Devido aos munícipes que utilizam o local, estarem usando os banheiros dos comércios existentes ao redor do parque. Proposição de indicação de número 18 de 2023, do vereador Rael do Patrimônio, sugerindo ao seu prefeito, através da Diretoria de Pontes e Mataburros, para que faça a limpeza do mataburro existente na propriedade do senhor Célio Bocoli, devido às chuvas terem levado grande quantidade de cascalho para dentro dele, vindo a entupi-lo. São só essas, senhor presidente.
Senhor presidente.
Pergunto ao assessor legislativo se há expedientes enviados pelo senhor prefeito.
Senhor presidente, eu também gostaria de fazer uma indicação aqui, aproveitando essas indicações e requerimentos aí. Na rua José Ramos, abaixo do prédio, do prédio ali, tem duas lâmpadas existentes ali queimadas.
Sim.
Para que faça aí a manutenção.
Anota aí para nós, por favor, Marquinhos.
Senhor presidente, eu gostaria de participar daquele ofício de a nota de pesar da dona Terezinha. É possível?
Sim.
E eu gostaria de assinar juntamente com, acho que é o Carlão, do proposição de requerimento da moção para o senhor Madé Matias.
Prefeitura Municipal de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, ofício 19-2023, em 1º de fevereiro de 2023, excelentíssimo senhor Roosevelt Pereira de Paula, Presidente da Câmara Municipal, Muzambinho MG. Reverente encaminhamento, faço. Senhor Presidente, encaminho a Vossa Excelência o projeto de lei que dispõe sobre a responsabilidade por valores referentes às multas de trânsito decorrentes de infrações cometidas por agentes públicos na condução de veículos oficial e da outras providências. Atenciosamente, Paulo Sérgio Magalhães, Prefeito. Ofício 33/2023, em 15 de fevereiro de 2023, referente a encaminhamento fácil, senhor presidente, e atenção ao ofício 5, do gabinete da vereadora Lúcia Bernardes, informamos que o departamento responsável será comunicado para tomar as devidas providências. Atenciosamente, Paulo Sérgio Magalhães, prefeito. Ofício 34/2023, referente a encaminhamento fácil, senhor presidente, encaminha a Vossa Excelência a Lei número 3.672, de 14 de fevereiro de 2023, que dispõe sobre autorização ao Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na Lei do Orçamento do Município para o exercício de 2023. Atenciosamente, Paulo Sérgio Magalhães, prefeito. Ofício 35/2023, em 15 de fevereiro de 2023, referente a encaminhamento, faço, senhor presidente, encaminha a Vossa Excelência a Lei Complementar número 78, de 14 de fevereiro de 2023, que dispõe sobre a alteração do anexo 1 da Lei Complementar número 29, de 21 de outubro de 2012, que dispõe sobre a reestruturação do quadro de pessoal, normas de enquadramento. Atenciosamente, Paulo Sérgio Magalhães, prefeito. Ofício 36/2023, em 15 de fevereiro de 2023, referente a encaminhamento fácil, senhor presidente, em atenção ao ofício 3/2022, do gabinete da vereadora Jaqueline Kraus, informamos que o departamento de contabilidade será comunicado para tomar as devidas providências. Atenciosamente, Paulo Sérgio Magalhães, prefeito. Ofício 32/2023, em 13 de fevereiro de 2023, referente a encaminhamento, faço, senhor presidente, em atenção ao ofício 3/2023 do gabinete da vereadora Lúcia Bernardes, informamos que já possuímos a massa asfáltica para realizar a operação. No entanto, importa informar que não é possível realizar o procedimento de tapa-buracos nos dias de chuva, uma vez que o trabalho não será eficaz nos dias úmidos e chuvosos. Dessa forma, informamos que assim que houver dias de sol, o trabalho será realizado. Atenciosamente, Paulo Sérgio Magalhães, prefeito. Ofício 31/2023, em 13 de fevereiro de 2023, referente a encaminhamento fácil. Senhor presidente, em atenção ao ofício 4, do gabinete da vereadora Lúcia Bernardes, informamos que o departamento responsável será comunicado para tomar as devidas providências. Atenciosamente, Paulo Sérgio Magalhães, prefeito. Ofício 41/2023, Muzambinho, 23 de fevereiro de 2023, referente a indicações e respostas. Senhor presidente, com relação às indicações efetuadas pelos vereadores dessa casa, encaminhadas através do ofício 6/2023, passamos a responder conforme segue. 1. Indicação 1/2023 do vereador Israel Ramos Orlando, sugerindo o exposto na referida proposição. Informamos que o departamento responsável será comunicado para tomar as devidas providências. 2. Indicação 2/2023 do vereador Carlos Miranda, sugerindo o exposto na referida proposição. Informamos que o departamento responsável será comunicado para tomar as devidas providências. Indicação 3/2023 do vereador Carlos Miranda, sugerindo o exposto na referida proposição. Informamos que o departamento responsável será comunicado para tomar as devidas providências. Indicação 4/5/2023 da vereadora Sandra Marques, sugerindo o exposto nas referidas proposições. Informamos que os departamentos responsáveis serão comunicados para tomar as devidas providências. Cordialmente, Paulo Sérgio Magalhães, prefeito. Ofício 40/2023, em 23 de fevereiro de 2023, referente a encaminhamento fácil. Senhor presidente, em atenção ao ofício 7/2023, do vereador Mário Alves da Rocha, informamos que a licitação para aquisição da balança de pesar gado será no dia 28 de fevereiro de 2023. Atenciosamente, Paulo Sérgio Magalhães, prefeito. Ofício 39/2023, em 23 de fevereiro de 2023, referente a encaminhamento, faço, senhor presidente, em atenção ao ofício 8/2023, do vereador Mário Alves da Rocha, informamos que o Departamento de Compras já está em tramitação para licitar os itens solicitados. Atenciosamente, Paulo Sérgio Magalhães, prefeito. Somente isso, senhor presidente.
Pergunto ao assessor legislativo se há correspondências gerais.
Não há.
Pergunto ao assessor legislativo se há alguma pessoa inscrita para uso da tribuna livre e qual o assunto.
Não há.
Então, conversando aqui com os nobres colegas, chegamos à conclusão, nós cedermos a palavra ao pastor João Navarro para fazer uns esclarecimentos aqui. Usa a palavra é sua.
Presidente dessa casa, Dr. Roosevelt, cumprimento todos os vereadores, vereadoras e a todos os funcionários. E, em nome da Igreja Presbiteriana Independente de Muzambinho, agradeço a oportunidade dessas breves palavras. A nossa igreja vai completar 100 anos essa semana, né, no final de semana, e nós temos uma palavra de agradecimento a essa casa, em primeiro lugar, porque, desde que completamos 99 anos, o ano passado, nós nos propusemos algumas ações internas e outras externas. E as ações externas foram contempladas aqui por essa casa. Nós fizemos várias palestras na área de saúde e fomos recebidos aqui e usamos dessa casa para, de alguma maneira, abençoar a população de Muzambinho. Então, nós temos uma palavra de agradecimento e eu queria ler essa palavra para vocês em nome da igreja. A Igreja Presbiteriana Independente de Muzambinho, no ano do seu centenário, como expressão de gratidão por todo o apoio recebido, quanto às palestras ministradas na área de saúde, presentei à Câmara Municipal de Muzambinho com este exemplar das Sagradas Escrituras, edição comemorativa, a Bíblia do Centenário. Rogamos a Deus bênçãos renovadas e multiplicadas sobre essa casa. Muzambinho, 27 de fevereiro de 2023, Comissão do Centenário da IPI de Muzambinho, Minas Gerais, Reverendo Nilson Cândido Ferreira e Reverendo João Navarro Neto. Então, eu passo às mãos do presidente esse exemplar comemorativo como um presente de gratidão pelo apoio recebido por essa casa.
Espera aí, deixa ele lá.
Segunda palavra, primeira de gratidão. A segunda, um convite. Nós teremos agora, na sexta-feira, no dia 3, a Igreja Presbiteriana Independente de Muzambinho, no ano do seu centenário, 4 de março de 1923 a 4 de março de 2023, e a Santa Casa de Misericórdia, ambas de Muzambinho, Minas Gerais, tem o prazer de convidá-los para a cerimônia de homenagem póstuma da dona Felicidade Viana Vilela, mais conhecida como dona Dadinha. Ela foi enfermeira-chefe da Santa Casa de 1952 a 1977, 25 anos. E, pelo mesmo período, ela foi membro da nossa comunidade, né, a referida igreja. E o posto principal da enfermagem receberá o seu nome, e a cerimônia será realizada no dia 3 de março, às 14 horas, na Santa Casa. Então, queremos deixar esse convite com os nobres vereadores dessa casa. E o último convite, a Igreja Presbiteriana Independente de Muzambinho tem o prazer de convidá-los para o culto de ação de graças pelo seu centenário, 4 de março de 1923 a 4 de março de 2023, a realizar-se no dia 5 de março, de 2023, próximo domingo, às 19 horas, no seu templo, localizado Rua 7 de setembro, 985, Centro, tendo como seu pregador da noite o reverendo Paulo Melo Sintra Damião. Ficaremos honrados com a sua presença, reverendo Nilson Cândido Ferreira, presidente do Conselho. Então, está feito o nosso agradecimento e os convites aos nobres membros dessa casa, e agradecemos essa palavra. Muito obrigado, boa noite a todos.
Pastor, nós também temos que agradecer à Igreja Presbiteriana Independente, porque as palestras que foram realizadas aqui foi de grande valia para todo o povo de Muzambinho. Que Deus continue abençoando muito a vocês todos, em especial a toda a Igreja Presbiteriana Independente. Essa casa está sempre aberta à disposição, sempre que precisarem.
Muito obrigado, e nós também estamos à disposição. Boa noite a todos.
Boa noite.
Obrigado.
Solicito ao segundo secretário, vereador Israel Ramos Orlando, conforme artigo 51, inciso 2 do regimento interno, passe o livro colhendo assinaturas dos edis que queiram se pronunciar. Presidente, parlamento, governo, então deixa acalmar. Coloco os pronunciamentos dos senhores vereadores, obedecendo à ordem de inscrição. O primeiro edil a se pronunciar será o edil Lúcia Bernardes Endes.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Cumprimento também a mesa diretora e todos os colegas vereadores. Cumprimento o público e a imprensa presentes, e a todos os ouvintes da Rádio Atividade FM e os internautas que nos acompanham pelo Facebook. Gostaria de iniciar minha fala parabenizando a administração pela organização do Carnaval 2023. A Secretaria de Esportes, Lazer e Cultura desenvolveu uma festa bonita para os muzambienses, com atrações locais, valorizando a nossa cultura e os dons de moradores da nossa cidade. Um carnaval familiar, onde as famílias puderam se divertir com seus filhos de maneira calma e tranquila. Depois de 2 anos sem as comemorações devido à pandemia, foi importante proporcionar distração e entretenimento aos muzambienses nesse momento. Dando continuidade, fui procurada por uma família moradora do bairro Brumado a respeito de um problema sério que estão enfrentando no bairro em relação às estradas. Embora todo o município esteja, e quando entrei em contato com o secretário Eto, ele já havia tomado ciência do problema na sexta-feira. Inclusive, já tinha ido ao local e muito disposto a solucionar. Somente não foi solucionado porque, nesse momento, a máquina da prefeitura se encontra no bairro Macaúbas, atendendo às necessidades do bairro, e que a previsão da administração é solucionar o bairro Brumado ainda essa semana. E, hoje à tarde, eu recebi fotos que o problema foi solucionado hoje, segunda-feira. Agradeço ao secretário e à sua equipe que fizeram o trabalho e esperamos que, aos poucos, conforme a estiagem do tempo, todos os bairros sejam atendidos. No último sábado, dia 25 de fevereiro, esteve em nossa cidade o deputado estadual Antônio Carlos Arantes
E foi um dia muito proveitoso. Juntamente com ele, Marquinhos de Mater estava, né, Marquinhos? Estivemos no bairro Moçambo, visitando a obra da quadra da escola, que está em construção. Confesso que me surpreendi com a obra. Quando vi no papel, nunca imaginei que ficaria daquele tamanho. Não imaginava que ficaria tão boa. Com previsão de entrega em maio deste ano. Em breve, se Deus quiser, os alunos poderão usar a quadra para suas aulas. Lembrando que essa quadra não será somente para dar aulas. Ela será de utilidade para a comunidade do bairro Moçambo, onde poderão usá-la para vários eventos. Em seguida, viemos para a Feira Livre de sábado, onde o deputado pôde conversar com as pessoas e oficializar a entrega de 20 barracas para os feirantes. Um feito muito importante do deputado para a nossa população. Em seguida, fomos para o pátio da Secretaria de Saúde para mais uma entrega do deputado, de uma ambulância van para atender a saúde de Muzambinho. E foi passado para a gente que a intenção do prefeito é tornar essa ambulância em uma mini UTI, ou seja, uma ambulância com mais recursos que as ambulâncias convencionais, considerando a estrutura da mesma. E da Secretaria de Saúde, fomos até o posto de saúde, ali ao vermos o aparelho de ultrassonografia com a impressora, que também foi entregue ao município. Foram quatro ações efetivas do deputado Antônio Carlos Arantes realizadas no sábado, e venho agradecê-lo por isso. Sabemos do comprometimento dele com nossa cidade e todos nós ganhamos com isso. Agradeço também ao seu assessor, Otávio Goulart, por sempre estar disposto a nos atender. Muito obrigada a todos e boa noite.
Boa noite. Agora, com a palavra, o vereador Afrânio Donizete Damásio. Boa noite.
Boa noite, nobres colegas. Boa noite à nossa assessoria, ao público presente e a todos que estão nos ouvindo pela internet. Aos meus amigos do Sacolão Posidônio, tio Cristiano e o Rodrigão do Vidal, lá também, que está acompanhando a nossa reunião. Virgílio, aos amigos do Posidônio, lá do Sacolão. E aproveitando que eu estou falando no Rodrigo aqui, ele teve, hoje à tarde, ele teve cobrando eu e a Jaqueline, né, Jaqueline? A respeito das estradas do Belém, né? Vamos passar a cobrança ao departamento responsável. Sabemos que as estradas lá estão em más condições de uso, então fica aí o nosso pedido e do Rodrigo para que faça a manutenção das estradas do Belém. Também foi passado há algum tempo aqui. Inclusive, nós estivemos lá no Jardim Paraíso a respeito de banheiro nas praças. Foi falado aqui e até agora nada, né? Nenhum sinal. E o pessoal tem questionado, principalmente onde praças de grande movimento. Também, essa semana teve muito comentário a respeito do cômodo da rodoviária. Eu estive lá na rodoviária, colocou a porta, está ficando muito bonita a nossa rodoviária. Mas aquele cômodo, acredito eu que vai continuar parado várias vezes, várias promessas, mas até agora nada, né? E a gente, o pessoal tem questionado. E o cômodo da rodoviária? O cômodo da rodoviária, infelizmente, está vazio lá. Servia para várias colocações, né? Tem vários departamentos aí da prefeitura pagando aluguel e o cômodo parado. Então fica aí o nosso questionamento para que faça uso desse cômodo. Também eu fiz aqui o pedido do pessoal aí, está me questionando a respeito do IPTU atrasado. O pessoal quer acertar aí e queria que a prefeitura mandasse, aqui para casa o projeto para tirar juros e multas, né? Fica aí o nosso pedido ao pessoal do Tributos lá que mande aqui para a gente aprovar para o pessoal acertar suas dívidas com o município. Também queria perguntar aqui para o pessoal, se alguém sabe, eu estou sendo muito questionado do muro do cemitério. A Lúcia também sempre está cobrando. Alguém sabe se está tendo alguma... amanhã eu vou dar uma passada por lá, porque o pessoal está questionando. Chegou também uma cobrança aqui no Mário. O Mário estava comentando comigo sobre falta de material para os dentistas no centro odontológico. Chegou aqui, né, Mário? Então, aí fica esse questionamento aí que o pessoal lá está precisando dos materiais para executar os trabalhos. Também fui procurado a respeito, me pediram para que faça uma cobertura para os feirantes para colocar suas barracas lá na prefeitura. O pessoal vieram questionar aqui. Também mais um pedido aqui a respeito de lâmpadas queimadas no bairro Moçambo. Alguns moradores me procuraram essa semana aí e falaram que tem, em média, em torno de umas 6-8 lâmpadas queimadas no bairro lá. Pedimos ao departamento responsável que faça essa troca, né? Pessoal do bairro Moçambo. E é isso aí. Essas são as cobranças, na intenção que sejam resolvidas. Uma ótima noite.
Uma parte?
Pode falar.
Vereador, já que estamos fazendo cobrança aí, eu recebi também uma cobrança por parte de um cidadão que, em plena sexta-feira de carnaval, o Conselho Tutelar estava guardando o carro no almoxerifado. Então, a pergunta que fica aqui é: o Conselho Tutelar não trabalha nas noites, principalmente nas noites de carnaval, né? Não fiscaliza os jovens, né? Os menores que estão fazendo uso de bebida alcoólica? Então, questionou o porquê do Conselho Tutelar não está agindo nas noites de Muzambinho. Então, já fizemos requerimento para eles, eles nos responderam. Agora vamos até o Ministério Público para saber o porquê o Conselho Tutelar não trabalhou no carnaval e não vem trabalhando nos finais de semana na nossa cidade. E é do conhecimento de todos que a quantidade de menores que estão fazendo uso de bebida alcoólica é muito grande na nossa cidade. Então, a gente vai verificar isso aí e cobrar do órgão competente.
Eu sugiro que nós, como vereadores, né, legisladores, nós temos como fazer uma convocação para alguém do Conselho Tutelar vir aqui dar alguma explicação. Vamos fazer essa convocação para eles. Ué, né?
Plena sexta-feira.
O pessoal vir aí dar para saber o que está acontecendo direitinho.
Plena sexta-feira.
E tirar as dúvidas
carnaval,
dos vereadores.
Guardando o carro no almoxarifado no período da tarde e não trabalharam, não estão trabalhando. Né? Na hora que vem pedir aqui para a gente as melhorias, a gente está pronto para ajudar. Mas agora a gente está cobrando também que o Conselho Tutelar trabalhe na nossa cidade.
Fica esse questionamento
então,
também.
Nós dois vamos fazer a convocação, né?
Isso, vamos então, pedir para que eles venham aqui. Até é interessante para saber o trabalho que está sendo feito, o que, que pode melhorar, né?
Certinho. Muito obrigado. Beleza. Viu?
De nada. Boa noite a todos.
Com a palavra a vereadora Jaqueline Vec Claus de Oliveira.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, público presente, né, radioatividade, muzambim.com, a Mauri, tá todos aqui, a Marta, né, a Silvana, tá todos aqui, boa noite para vocês. Obrigado, pastor. Boa noite. Foi feito um requerimento sobre a iluminação pública, logicamente que todo, a gente cobra, né? Mas também quando é feito o serviço, que a gente possa estar agradecendo, principalmente o setor em questão da Daniela Dias, que passou algumas demandas e que hoje alguns locais já foram solucionados, principalmente a rua da Coab ali, né? Tinha 5 postes queimados. E foi solucionado, e a moradora Maraísa pediu para estar agradecendo, né, em nome do pessoal do bairro lá. E também foi feita uma indicação, também um pedido, né, de uma cidadã, a Silvana, até marcou alguns vereadores na rede social em questão da Operação Tapa Buraco, que também foi solucionado, né, na rua Goemi Rondinelli, no Pôr do Sol. Então, já foi solucionado também através do setor, né, certinho. E na zona rural, como a Franny falou, né, os moradores do Belém estão pedindo ajuda, e que faz tempo que não faz a manutenção das estradas lá, certinho, em questão do cascalho. A gente sabe da dificuldade em questão das estradas, né, questão das chuvas. Então, aí mais pedido, mais reforçando assim, os moradores do Belém. O Rodrigão do Vidal, que está sempre cobrando, pedindo, né, nada mais é que a estrada rural, é um pedido de todos lá do bairro. E eu fui no bairro São Domingos também, próximo ao Morro do Juruna, ali próximo à igrejinha. Também tem umas valas ali muito... Eu estive no local, está muito perigoso ali, em questão principalmente a hora que chove, né? Então, assim, fica aí um pedido. Sabemos que todos os setores estão na luta, em questão principalmente em questão da chuva, estão trabalhando incansavelmente, o Marcelo, no setor 2, né? Mesmo com toda a dificuldade do maquinário, mas está aí sempre prestativo com a comunidade. E outra situação também que eu queria ver, situação próximo ao Castelinho, né, que tem ali um espaço causando transtorno. Tem um buraco enorme na via. E, além dessa situação que está acontecendo ali, o pedido até da cidadã Daiane Dias foi passado em setembro para eles ali, para estar solucionando o problema. Está abrindo a cada dia esse buraco ali. E a sinalização também está complicada ali, porque tem muitas situações ali. Então, a gente pede ao setor em questão para adequar o local certinho a pedido dos moradores ali próximo ao local. Eu quero passar aqui também um assunto muito complicado, que eu sempre trago para cá, porque todo mundo sabe sobre a causa animal, né? E a gente está tendo muitos problemas em questão dos animais em vias públicas, mordendo as pessoas. E isso está muito difícil de solucionar, porque não é só aqui em Muzambim, né? É em todo local. É parte, assim, conversando com as protetoras, está muito difícil. Porque o que acontece? É complicado, porque se trata do poder público. Só que teria que ver uma parceria em algum local, né, para poder resgatar esses animais e colocar num local, principalmente os animais que estão bravos, né?
Pode e aí, me fornecer uma parte?
Deixa eu só concluir, só um minutinho, já coloquei. Aí, o que acontece com esses animais? Porque eu estou sendo, logicamente, né, a gente entra pela bandeira, função do vereador, tentar fazer projeto, buscar parceria e diminuir esse controle, esses animais. Só que o que acontece? Mesmo que se for e retirar os 100 animais das vias públicas, amanhã vão ter mais 100 animais. Porque, infelizmente, o problema está no controle populacional, que as pessoas deixam os animais dar aquela famosa voltinha, né? Acontece esses transtornos e, na hora, os donos desaparecem, não tendo a responsabilidade ali da situação. Então, a gente teria que ver uma solução em questão disso, porque está muito difícil, está tendo uma cobrança enorme em questão dessa parte, e a maioria desses animais tem dono, onde o dono foge da responsabilidade. Estão pedindo à população, encarecidamente, quem tem seus animais, a hora que for em vias públicas, coloque a guia, em questão de transtorno, porque está muito difícil da situação, está tendo muito ataque. E, assim, quando eles falam em questão do protetor, se fosse em questão de bater no animal, todo mundo vinha em cima da pessoa, e quando a atropela ou a moto passa... Não, gente, é um direito de todos, né? A preocupação é de todos os lados. Não está sendo fácil ver um animal atacando uma pessoa, a pessoa passar por esse transtorno e não ter solução. Logicamente que isso não poderia estar acontecendo no nosso município, entendeu? Então, o que acontece? A gente está se desdobrando, já foram projetos aprovados aqui na Câmara. Eu queria ver com o Executivo, por gentileza, fazer a nomeação do Conselho Municipal de Direitos dos Animais, porque nessa hora a gente junta e arruma soluções, né? O projeto já foi aprovado por essa casa. O projeto do Censo Animal para fazer o levantamento desses animais através da busca do controle populacional para a castração. Então, assim, a gente está tentando solucionar cada dia os problemas, mas a cooperação tem que vir da população. Porque se todo mundo tiver um animal dentro da sua casa, vacinado, né, castrado para não proliferar, e na hora que for em vias, colocar guia, não estaria esse mundo de animal nas vias públicas causando esse transtorno. Então, está muito difícil a situação, e eu peço para a gente ver uma solução em questão, né, principalmente desses animais que estão causando situações para ver uma parceria com o Instituto, um local, porque assim, não são todos, porque a gente vai estar retirando esses animais e daqui um dia vão estar outros animais em vias públicas. Então, se possível, né, a gente vê outra cobrança também, são os animais de porte grande, os cavalos. Vira e mexe, pessoal mandando. Gente, a solução é o seguinte... A reunião foi feita com o doutor Dinan, o executivo falou que não tinha o transporte, não tinha onde colocar esses animais. E no Código de Postura estava falando que esses animais tinham que ir para leilão. Então, a lei também já foi mudada. Então, a parte do legislativo já foi feita. A lei, o Código de Postura foi mudado, agora pode doar esses animais. A minha emenda impositiva para poder, no caso, comprar o reboque, o transporte para transportar esses animais resgatados, já está sendo, eu acho que, licitado, né? Então, e o local, tem um projeto no executivo que está pronto faz 3 meses. A gente pede para esse projeto para a gente votar aqui para tentar arrumar essa solução, porque alinhando com o Instituto, pode-se pegar os animais, resgatar, né, já tem vai ter o transporte, e levar esses animais para o Instituto para poder doar, né, e notificar os proprietários através de multas. Então, é muito complicado em questão, principalmente eu peço aos vereadores nessa bandeira, né, até está vindo um projeto aí, eu quero até fazer um requerimento, viu, senhor presidente, em questão da comissão, para ver um projeto também que vai ser muito bem-vindo em questão da conscientização da população. É um projeto que está há mais de 2 meses em tramitação, então, se possível, colocar o projeto em votação, ver com a comissão certinho, para a gente poder dar andamento. Porque aí a gente vai fechando em questão de leis, foram mais de 900 castrações, agora vão voltar as castrações, agora em abril, né, março, abril, que vai estar colocando a situação do microchip, para ver se a gente identifica esses animais, os proprietários dos animais. Então, a gente está plantando a sementinha para ver se a gente consegue, né, conscientizar a população e ver para todo mundo fazer a sua parte. Porque tem os animais estão ali, mas a questão que eu quero deixar bem claro, em questão do atropelamento. Atropelamento de animal que estiver na rua, o dono é responsável pelo atropelamento, ok? A omissão de socorro que se torna uma complicação entre as situações que estão acontecendo. O animal foi atropelado, tem dono, o carro parou, prestou socorro... O dono é responsável pela clínica veterinária, por tudo, porque ele deixou seu animal exposto ali na via. Agora, quando se tem omissão de socorro em qualquer ser vivo, criança, idoso, aí já se torna um crime. Então, quem atropelar, para, né? E no caso, vai lá e presta socorro. Se prestar socorro, o dono do animal que tem que se virar em questão de veterinário, tudo, porque se o animal estivesse dentro da sua residência, não tinha acontecido essa situação. Logicamente, acidentes acontecem, né? E a gente tem que ver os lados em todos os sentidos, tá? Só uma posição em questão dessa parte, dessa cobrança certinho. Aí eu estou só acabando de concluir aqui, em questão, eu acho que muitos moradores do bairro Barra Funda e Breja Alegre procuraram questão das chuvas fortes e dos transtornos que estão acontecendo das chuvas no Breja Alegre e na Barra Funda. Então, eu não sei como que está, né, o andar ali da situação ali e todas as vezes a mesma cobrança com todos os vereadores ali, a gente possa ver junto uma reunião com o setor responsável para ver no que a gente possa estar ajudando, para ver o que essa situação, não sei se possível, né, alguém possa estar ajudando, porque do jeito que está, há quantos anos que está essa situação lá no Breja Alegre e na Barra Funda? Está inundando lá, o transtorno com os moradores. Então, deixa aqui a situação, né, em questão dessa parte. Acho que o Gilmar queria uma parte. Pode, eu só estava concluindo para você terminar. Pode colocar. Ô,
Jaqueline, eu estou ouvindo você falar aí, eu não sei se o pessoal recorda, eu tenho questionado muito a limpeza daquele córrego da Barra Funda. Lá faz muito tempo que não faz aquela limpeza. E, geralmente, tanto lá como no Jardim dos Imigrantes. Ali é um local que precisa sempre estar limpo até para facilitar para o pessoal lá, né? Então, essa cobrança está sendo feita, já foi feito no outro mandato, foi feita uma limpeza muito boa lá, fica mais uma vez aí a cobrança para que faça a limpeza daquele córrego da Barra Funda lá, até para facilitar para os moradores que estão transitando, inclusive eu, que passo muito naquele local.
Isso. Obrigada.
É, com a palavra o vereador Marco Antônio Ferreira, Marquinhos da Emater.
Assusta. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite, presidente Roosevelt, do qual eu cumprimento toda a nossa mesa gestora, nobres edis, população aqui presente, muzambinho.com, conexão, a melhor rádio, né, Mauri? Hoje de informação, e inclusive no sábado eu vou estar lá dando alguns esclarecimentos, radioatividade e Folha Regional. População de Muzambinho, meu boa noite. Eu estou vendo os nobres edis comentando sobre estrada rural. Eu me pergunto qual a estrada rural em Muzambinho ou no estado de Minas Gerais que não esteja necessitando de reparo. Nós tivemos esse ano aí um índice pluviométrico muito grande. Esses intempéries da natureza são enormes, causadores de prejuízo à nossa área rural e à nossa área urbana também. Asfalto está com buracos enormes. Quem vai daqui para BH está vendo aí o que está acontecendo com a nossa estrada. E o mais interessante, eu já comentei na reunião passada, se diziam que a represa de Furnas não teria tão breve a quantidade de água que se tem hoje. Levaria 10, 15, 20 anos para poder encher. Deus é presente em tudo, Deus sabe o ponto certo e a necessidade certa para todos nós. Então, Deus põe a mão e, em menos de 5 meses, nós estamos com uma represa aí acima do nível dela e com as comportas todas abertas. É interessante isso. Deus sempre onipresente e onisciente em suas atitudes. Horror. Mas eu gostaria de frisar bem que nós temos que cobrar, sim, que seja feito esses reparos. Mas, no período certo, na época certa, as estradas têm que ser mexidas no período da seca, não no período das águas. Período das águas é paliativo. A gente tem que ter aí as máquinas para poderem ir aí nesses locais que estão com declives muito acentuados nas estradas e com aí erosões complexas para poder fazer esses reparos. Porque mexer em estrada, no período de chuva, pode ter certeza, vai complicar ainda mais os trabalhos. Eu estive na prefeitura hoje comentando também sobre a operação Tapa Buraco e eles me disseram que amanhã eles vão estar fazendo os trabalhos. Eu fui lá para cobrar, viu, Lúcia? A operação Tapa Buraco. Aí eles me deram a resposta de que iriam fazer a operação Tapa Buraco amanhã. E hoje eu vim aqui para agradecer ao deputado Antônio Carlos Arantes. É um nome de peso, é um homem de compromisso, é um deputado que vem sempre ajudando a nossa região. E o mais interessante, todas as emendas que foram colocadas, foram aprovadas, estão sendo executadas. Vamos dar exemplo aqui. Nós tivemos, a Lúcia comentou aqui também, nós tivemos no período da manhã, inclusive com o prefeito municipal, secretária, tinha bastante gente lá da comunidade, né, presidente da comunidade, diretora da escola, estavam todos presentes lá. Olha para vocês verem. A quadra, R$ 564 mil, está sendo construída e bem adiantada, né, Lúcia? Graças a Deus. E a gente pensava que não ia dar continuidade, mas ela está sendo desenvolvida. saímos da quadra e, na própria comunidade, a gente conversava, sabe, Rússia, que a quadra não é só para esporte. Está construindo um palco para a própria comunidade fazer festas de casamento, reuniões comunitárias, trabalhos sociais dentro da própria comunidade, além da prática esportiva e de um local para as crianças terem acesso dos finais de semana para praticarem os esportes. Interessante isso. Moçambique tem craques de bola, é justamente por causa dessa abertura que se tem do esporte dentro da nossa cidade, em todos os setores no município. Saímos de lá, viemos para cá, para a entrega na feira. Nós já tínhamos 10 barracas, que já tinham sido constituídas no passado, mas, para a gente ter um padrão nas barracas aqui de Moçambique, nós fizemos o pedido e fomos contemplados com mais 20 barracas. E o Antônio Carlos Arantes nos presenteou com tal barracas para poder atender a agricultura familiar e ter um padrão também dentro da nossa feira aqui de Moçambique. Logo, deixa eu complementar. Logo após, nós partimos para a Secretaria da Saúde. Olha que interessante. Nós sempre questionamos aqui ambulâncias. Nós temos uma ambulância que já foi ganha através de outro deputado, mas nós ganhamos agora mais uma ambulância completa. E o prefeito estava presente no recebimento desta emenda parlamentar de 256 ou 257 mil reais na aquisição desta. Para quê? Nós temos os aparelhos aqui em Moçambique e ele vai, como ele pegou uma ideia de outro município que fez a mesma proposta, o mesmo trabalho, vai se transformar essa ambulância, que veio até com o bujão de oxigênio cheio pela primeira vez. É interessante isso. É, vai transformá-la numa semi-UTI. E isso é custo menor para o município, além, porque você tem como colocar um médico para fazer o transporte desses pacientes. E uma outra colocação sobre o que isso traz de benefício para a nossa população carente. Eu não quero dizer que eu esteja fazendo a proposta, ganhamos a emenda parlamentar do deputado para colocar a ambulância aqui, eu não quero usá-la, mas, se for necessário, com certeza ela vai estar lá pronta para poder atender a todos. E o piscar de olhos, né, é o piscar da vida. Então, assim, pode-se salvar muitas vidas com essa ambulância que nós ganhamos. Outro presente que nós fomos contemplados foi com um aparelho de ultrassonografia. Nós já tínhamos um antigo lá no Departamento de Saúde, aí agora nós estamos ganhando todo moderno, né, Lúcia? Bonitão, com uma impressora, assim, muito legal, um aparelho muito bom. E interessante é que a gente vê o que um vereador pode fazer. Como que um vereador pode trabalhar e como que a gente pode pedir aos deputados para poder nos atender. E é esses pedidos que fazem a diferença, porque o aparelho já está aí e agora vai contratar um profissional para poder trabalhar com o aparelho e, se Deus quiser, essa fila, essa demanda que a gente tem dentro do município, quando se pede um exame, ele tem que pagar. Aí ele vai ter um exame gratuito. Isso é muito interessante para a nossa população. Saímos da Secretaria da Saúde, passamos na feira, conversamos com bastante gente, né? Foi legal o encontro. O deputado, o prefeito e as pessoas que se encontravam no local ficaram assim, muito agradecidas com a visita e com o que estava acontecendo. E para poder fechar com chave de ouro, a escola Salatiel também foi contemplada com um valor de quase 900 mil reais, que é aquela reforma que já está sendo feita na escola e que vem do nosso deputado Antônio Carlos Arantes. difícil quando a gente vê um jovem. E hoje eu estou com 57 anos, eu já estou entrando aí na terceira idade, e a gente vê um jovem como Otávio Goulart, com 24 anos, 23 anos, fazendo o trabalho social, que é a aplicabilidade das políticas públicas para poderem chegar nos locais certos e na hora certas pela representatividade do nosso deputado estadual, Antônio Carlos Arantes. É essa camisa que a gente tem que vestir, é esse agradecimento que a gente tem que fazer, porque é um menino, mas que faz um trabalho gigante de uma pessoa que quer o melhor para o nosso município, que quer o melhor para a nossa população. Então, assim, eu fico feliz, porque a gente se desdobra para poder estar aqui, a gente se desdobra para poder atender a nossa população, a gente se desdobra para poder atender a necessidade das pessoas que vêm até a gente, e desta ação a gente consegue bons resultados. Eu gostaria também de agradecer, para poder encerrar os 10 minutos. Eu tinha feito um pedido ao secretário Eto sobre a estrada lá no Brumado, que vai para a Casa da Cida. E, graças a Deus, foi atendido, foram lá, tiraram o lixo, tamparam um buraco muito grande, que estava em tempo de cair carro lá, e fizeram os reparos devidos. Agora só falta consertar o mata-burro para poder chegar até a casa dela. Mas já é um trabalho identificado, já é um trabalho sanado, e, graças a Deus, é essa interferência que eu fico enaltecido de estar fazendo o papel certo, na hora certa, para os trabalhos certos dentro do nosso município. Eu fico muito agradecido. E, Afran, agora eu te dou a palavra.
Beleza. Boa noite. Só um questionamento, porque daquela vez que nós conseguimos aquelas barracas, não foi aceita. Então, todas as vezes que fala, eu fico muito contente, porque eu sei da necessidade dos feirantes, e eles precisam. Só para esclarecer, essas barracas vão ser doadas, não emprestadas, né?
Não. As barracas, elas não podem serem doadas para os feirantes.
Certo.
A barraca, toda emenda parlamentar colocada pelo deputado, tanto da esfera federal quanto da esfera estadual, são emendas que ele coloca e passa para o município. Aí o município é que faz o empréstimo dessas barracas para serem utilizadas na feira aqui do município.
Beleza.
Tá?
Certinho.
Muito obrigado. Meu boa noite.
Obrigado, vereador. Agora com a palavra o vereador Gilmar Martins Labanca. Gilmar Labanca.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Pastor João, na sua pessoa, cumprimento os demais presentes. A imprensa também, aqui representando Wagner Alves, Amaury Júnior. Também os que estão conectados conosco no Facebook, na Rádio Atividade. Eu quero agradecer o vereador Roosevelt por me convidar para uma reunião essa semana na Santa Casa, onde foi discutido sobre a questão das cirurgias eletivas, que eu acho que agora, pelo jeito, vai acontecer. Né? Embora já tá acontecendo, mas em pequenas quantidades ainda, mas eu acredito que depois da reunião o que foi falado essa semana, eu acredito que as cirurgias eletivas aqui em Muzambinho vai passar a ser com mais frequência e muitas pessoas sendo atendidas e essas filas com certeza diminuídas. Então, fiquei muito contente, agradeço o presidente dessa casa por me convidar para estar presente lá na reunião. Gostei muito, achei produtiva, proveitosa e acredito que agora eu acho que a coisa deslancha. Obrigado, presidente, por isso. Também agradecer, presidente, por ter ido comigo neste sábado até a Rádio Atividade para uma entrevista para falar sobre o Parlamento Jovem, que essa semana já nós vamos começar as mobilizações, né, nas escolas, Salatiel, também no Delta, no Instituto Federal, também no Liceu. Então, nós já começaremos, por estes dias, já a mobilização para atrair os jovens para o Parlamento Jovem 2023. Um tema muito bacana, que é o jovem no mercado de trabalho. É um tema que foi elegido por eles, né, pelos próprios jovens, para ser debatido durante este ano no Parlamento Jovem. Então, agradecer a oportunidade da Rádio Atividade de abrir as portas para nós e podermos estar lá para poder fazer essa divulgação. Quero também falar sobre o carnaval aqui de Muzambinho. Eu achei um carnaval feito para o povo de Muzambinho, um carnaval, como diz assim, aos olhos de muita gente, um carnaval pequeno para o povo de Muzambinho. Claro, tinha muita gente fora aqui, né, os jovens de fora, mas eu gostei muito da forma com que o carnaval foi realizado. Inclusive, quando abre as portas para colocar gente de Muzambinho para poder fazer a apresentação. Eu tive presente ali um dia quando um grupo de dança aqui de Muzambinho fez uma apresentação lá, e eu fiquei encantado de ver. Eu não sabia que existia um grupo de dança aqui de Muzambinho, mas é uma coisa assim muito bacana. Então, quando a Secretaria de Esporte, Lazer e Cultura abre o carnaval para artistas da nossa cidade, eu assim, achei muito interessante e é motivo de louvor. E foi um carnaval tranquilo. Eu não sei se houve ocorrências, porque eu não ouvi falar de ocorrências. Violência na rua, eu não ouvi falar, né? Não ouvi comentários sobre isso. Então, assim, acho que o povo se divertiu e acho que foi legal. Então, acho que a Secretaria de Esporte, Lazer e Cultura está de parabéns pelo carnaval realizado este ano aqui na nossa cidade. Eu quero também falar aqui sobre o pessoal que trabalha nas estradas, né? Tanto na estrada, quem cuida das máquinas na estrada, quanto também a equipe do Marcelo, por ter socorrido o pessoal lá da Serrinha, Cachoeira do Pinhal. Inclusive, um socorro foi no final de semana, no sábado e domingo, da final de semana passada, onde estava com um problema lá, e foram lá e solucionaram, né? Esse final de semana também estiveram ali perto da casa do Mário, fazendo uns reparos ali, colocando uns entulhos lá. Então tem que... Porque realmente um caminhão de milho atolou lá, né, Mário? Você está lá pertinho, você viu lá. Então estavam tendo transtorno com o transporte do milho que estava sendo colhido lá. E o departamento de estradas aqui de Muzambinho, tanto a equipe do Marcelo quanto a equipe do Vanderlei estiveram presentes lá, né, com as máquinas, inclusive final de semana, para poder socorrer o pessoal lá. Por outro lado, tem que falar também que as estradas da roça realmente estão dando muito o que falar, né? Mas também, com toda a chuva que está acontecendo por aí, é difícil a estrada ficar muito boa, né? Não tem condição, não. Ela ficando transitável já está muito bom, né? E é um ano atípico, realmente, com muita chuva. Então, estrada, tanto de estrada da roça que nós temos, tanto de ponte. Então, realmente, fica muito complicado para o pessoal trabalhar. Não vai dar conta mesmo. Por mais que desdobrar, trabalhar final de semana, vai ser muito difícil dar conta, né? Então, é isso. Eu acho que por hoje é só, presidente. Só? Chega? Obrigado.
Obrigado, vereador. E falando em falar em Parlamento Jovem, Gilmar, quero lembrar que hoje é aniversário da Thaísa, né? Então vamos deixar verdade. O nosso abraço para ela, que é a coordenadora do Parlamento Jovem. Que Deus abençoe Thaísa, com saúde, paz, muitos anos de vida. E vida que segue, né? Consulta o plenário se fazemos o intervalo regimental. Coloco os requerimentos em discussão. Coloco os requerimentos em votação. Os edis que forem favoráveis, que permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se manifestem.
Presidente, eu esqueci na hora que estava colocando os requerimentos, então, aproveitando a ordem do dia, eu suscito questão de ordem referente à data da audiência pública acerca do caso Grão Verde, prevista para a próxima segunda-feira, dia 6 de 3 de 2023. Considerando que, conforme pode certificar a Secretaria, ainda não houve a remessa dos ofícios expedidos para as autoridades e convidados. O efetivo recebimento poderá ocorrer de véspera ou mesmo após a data designada. É necessária a antecedência razoável para que os destinatários possam ajustar as suas agendas. Então, como nós vamos fazer aqui uma audiência pública, então eu proponho a redesignação para a data a ser definida na próxima sessão desta casa. Ou seja, na próxima segunda-feira, nós veríamos aqui qual a data nós abriríamos para poder fazermos a audiência pública e convidar, fazer os convites, mandar para as autoridades e para a própria população vir mídia e tudo mais para a gente poder fazer a audiência pública com relação a Grão Verde. Poderia ser feito isso?
Sim. Então...
vai alterar a data. Ah. Então, assim, na próxima sessão, na segunda-feira que vem, nós vamos anunciar qual que seria a data e quais procedimentos que nós vamos fazer para a reunião vindoura, aí, que seria a audiência pública com as autoridades presentes e os convites enviados às mesmas. Poderia fazer isso?
Corretamente, vamos poder fazer assim. Dou por aprovados os requerimentos e peço ao assessor legislativo que os encaminhe a quem for de direito. Peço ao assessor legislativo que encaminhe as indicações do executivo conforme o regimento interno desta casa. Pergunto ao assessor legislativo se há redações finais aptas a serem votadas.
Não há.
Pergunto ao assessor legislativo se há projetos do legislativo dando entrada nessa casa de lei.
Sim. Câmara Municipal de Moçambique, Estado de Minas Gerais, projeto de decreto legislativo 1/2023, que dispõe sobre concessão de homenagens a mulheres trabalhadoras que relacionam e dá outras providências. A Câmara Municipal de Moçambique, Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decreta. Fica concedida a homenagem de mulher trabalhadora, conforme decreto legislativo número 2, de 6 de março de 2007, às seguintes personalidades. Senhora Dolores Ângelo Batista. Senhora Fabiana Figueiredo Oliveira de Castro. Senhora Joselim Marília Gonçalves. Senhora Leonor de Castro Gaspar. Senhora Maria Antônia Malaquias. Senhora Maria Aparecida Batista Riboli. Senhora Maria Aparecida Nunes de Oliveira. Senhora Maria Rita Madeira Lopes. Senhora Regina Célia da Silva. Senhora Rosa Helena Dias. Senhora Rosimeire de Fátima Quirino. Artigo 2º. As despesas recorrentes do presente decreto legislativo correrão à conta de dotações próprias do orçamento vigente. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, Moçambique, 24 de fevereiro de 2023. Mesa diretora, Rúzio Pereira de Paula, presidente. Marco Antônio Ferreira, vice-presidente. Gilmar Martins da Banca, primeiro secretário. Israel Ramos Orlando, segundo secretário. Da conclusão do parecer jurídico, diante da análise ressaltada a imposição regimental de instrução do PDL com as biografias das homenageadas, a partir da formalização dessas, a proposição atenderá aos requisitos necessários para admissibilidade e tramitação na forma regimental. Este parecer, Zambinho, 27 de fevereiro de 2023, Zé Roberto Del Valle Gaspar, assessor jurídico da Câmara, OAB, 50627-NMG.
Senhor Presidente, eu, como presidente da Comissão de Honrarias, devido ao curto espaço de tempo para a efetivação da homenagem às mulheres trabalhadoras, eu gostaria de pedir urgência desse projeto, bem como também na redação final, se for possível.
Peço ao primeiro secretário, vereador Gilmar Labanca, que coloque em plenário de votação nominal do projeto de urgência especial do Edil Gilmar, ao projeto de decreto legislativo 1 de 2023, bem como da redação final.
Vereador Afrânio Verdureiro.
Favorável.
Carlão Miranda.
Favorável.
Baiano.
Favorável.
Rael do Patrimônio.
Favorável.
Jaqueline Kraus.
Favorável.
Lúcia Bernardes.
Favorável.
Marquinhos Demater.
Favorável.
Mário Ai.
Favorável.
Professora Sandra Marques.
Favorável.
Eu, como pedi a urgência, necessariamente não precisava votar.
Dou por aprovado o pedido de urgência especial, decreto legislativo 1 de 2023, bem como para a redação final, por unanimidade. Peço o parecer das comissões de honrarias. Pergunto ao assessor legislativo se a comissão de honrarias emitiu parecer favorável.
Sim.
Coloco o projeto de decreto legislativo 1 de 2023 em discussão. Peço ao primeiro secretário vereador Gilmar Labanca para que coloque o plenário de votação nominal do projeto de decreto legislativo 1 de 2023.
Vereador Afrânio Verdureiro.
Favorável.
Carlão Miranda.
Favorável.
Baiano.
Favorável.
Rael do Patrimônio.
Favorável.
Jaqueline Kraus.
Favorável.
Lúcia Bernardes.
Favorável.
Marquinho Demater.
Favorável.
Mário Ai.
Favorável.
Professora Sandra.
Favorável.
E eu sou favorável.
Dou por aprovado, em regime de urgência especial, em turno único, o projeto de decreto-lei legislativo 1 de 2023, por unanimidade. Peço ao assessor que encaminhe o projeto de decreto legislativo 1 de 2023 à Comissão de Legislação, Justiça e Redação, para que faça a redação final e seu parecer. Pergunto ao assessor. Está assinando aí. Vem aqui mesmo, hein? É. Pergunto ao assessor se a Comissão de Legislação, Justiça e Redação fez a redação do projeto de decreto legislativo no 1/2023 e emitiu o parecer favorável.
Sim.
Coloco a redação final do projeto de decreto legislativo 1/2023 em discussão. Peço ao primeiro secretário, vereador Gilmar da Banca, para que coloque no plenário de votação nominal a redação final do projeto de decreto legislativo 1/2023.
Vereador Afrânio Verdureiro.
Favorável.
Carlão Miranda.
Favorável.
Baiano.
Favorável.
Eu sou favorável. Rael do Patrimônio.
Favorável.
Jaqueline Kraus.
Favorável.
Lúcia Bernardes.
Favorável.
Marquinho da Emater.
Favorável.
Mário Ai.
Favorável.
Professora Sandra Marques.
Favorável.
Peço à assessoria que faça o decreto legislativo e sua publicação. Pergunto ao assessor legislativo se há projeto do legislativo em tramitação.
Projeto de lei número 4.106/2022, que dispõe sobre declaração de utilidade pública municipal do Instituto de Desenvolvimento Sociopolítico Brasileiro, ID Brasileiro. Projeto de lei número 4.131/2022, que dispõe sobre instituição da Semana de Proteção Animal e da outras providências no município de Muzambim.
Pergunto ao assessor legislativo se há projeto do legislativo aptos a ser votados em turno único.
Não há.
Pergunto ao assessor legislativo se há projeto do legislativo aptos a ser votados em primeiro turno.
Projeto de lei número 4.126/2022, que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de lista de pacientes que aguardam por cirurgias eletivas no município de Muzambinho e da outras providências.
Pergunto ao assessor legislativo se as comissões deram parecer se foram favoráveis.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária deu parecer favorável. Educação, Saúde, Assistência Social e Direitos Humanos também deu parecer favorável. Parte da Comissão de Legislação, Justiça e Redação deu parecer contrário.
Coloco o projeto de lei, projeto de lei em discussão.
E você quer que faça a leitura?
Eu gostaria que fizesse a leitura dos pareceres.
Ah, tudo bem. E o vereador Carlos Herbert fez um parecer em separado, dando parecer favorável. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Proposição epígrafe, projeto 426/2022, que estava com pedido de vista da vereadora Sandra Marques. Origem executivo, autor Jaqueline Kraus. Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de lista de pacientes que aguardam por cirurgias eletivas no município de Muzambinho e da outras providências. Relatório, vem à Comissão de Legislação, Justiça e Redação para aparecer a proposição acima epigrafada, com base no artigo 61, inciso 1 do Regimento Interno, e designado relator para a matéria, passa a emitir o parecer e vota nos termos regimentais. Fundamentação, após estudo da proposição sob análise, mesmo o parecer jurídico tendo sido pela legalidade, acreditamos ser incoerente o paciente ao fazer sua consulta ao médico e este, ao dar o laudo para a referida urgência na inscrição dentro do Sistema Único de Saúde SUS, nós, vereadores e cidadãos, não poderemos ter acesso de onde o seu nome se encontra dentro do sistema. A própria Secretaria de Saúde, em reunião com esta Casa, nos informou da existência de uma portaria já existente para este fim. No entanto, a incoerência está em votarmos favoravelmente para a tal legislação municipal e fazermos o contrário, do qual achamos incoerente, pois é constitucionalmente legal termos o direito de sabermos todo e qualquer provimento referente ao tratamento. O artigo 5º da Constituição Federal elenca os direitos fundamentais, do qual o direito à saúde, sendo o sigilo da informação incoerente ao paciente. Este desmando vai contra todos os processos legais, a isonomia deve ser aplicada e não negada. Se já existe uma portaria, não há necessidade de lei municipal. Conclusão, diante do exposto, entendemos que o referido projeto de lei é ilegal, estando em desacordo com os dispositivos legais da Constituição Federal. Portanto, pedimos ao plenário dessa casa que seja rejeitado e consecutivamente arquivado. É este meu parecer, Muzambinho, 12 de dezembro de 2022, vereador relator Marco Antônio Ferreira, concordo com o relator vereador Roosevelt Pereira de Paula. Parecer em separado, proposição PL 426/2022, relatório. Venho como membro da Comissão de Legislação, Justiça e Redação para parecer a proposição acima epigrafada, com base no artigo 61, inciso 1 do Regimento Interno e designado relator para a matéria para se emitir parecer e voto nos termos regimentais. Fundamentação, após estudo da proposição sob análise e em consonância com o parecer do assessor jurídico desta casa, entendo estar apta a ser votada em primeiro turno. Por essa razão, discordo do parecer do presidente da comissão, vereador Roosevelt Pereira de Paula, e do vice-presidente, vereador Marco Antônio Ferreira. Conclusão. Diante do exposto, entendo que o referido projeto de lei é legal, estando de acordo com os dispositivos da lei orgânica do município, do regimento interno desta casa, quanto à sua legalidade e constitucionalidade. Por isso, pode ser discutido e votado pela egrégia plenária desta casa sem emenda. É este o meu parecer e voto. Muzambinho, 19 de dezembro de 2022, vereador Carlos Herbert Salomão.
Coloco o projeto em discussão.
Hoje, nós tivemos aqui uma reunião, esteve presente alguns vereadores, nem todos os vereadores estavam presentes, mas eu ainda estou com dúvida. A Sandra, ano passado, né, pediu vistas, aí nós, e que viria aqui uma técnica, no caso foi a Daniela que veio, para poder nos sanar, tirar qualquer dúvida que estava sendo efetuada. Por que que eu sou contra o projeto, mas a veracidade deste? A gente já tem uma lei federal que garante a pessoa de ir na Secretaria de Saúde e ver qual o local, qual a posição dela que ela se encontra no SUS. Então, ou seja, de qualquer forma, ela pode ir lá, eles nunca sonegaram informação de dar qual informação. Você pode entrar no site também do SUS, que você vai ver lá o seu posicionamento. Beleza? Beleza. Agora, eu acho desnecessário eu ficar criando uma lei sobre a lei, onde, essa é a minha opinião, eu já tinha dado um parecer contrário, e seria indigno da minha parte dar um parecer favorável por uma coisa que ainda eu discordo. Porque, a partir do momento que eu vou lá e peço na secretaria, porque a Secretaria da Saúde ela faria dois papéis. O primeiro, de repassar a do Estado, e o segundo, de repassar do município. Eu ainda perguntei para o pessoal da secretaria se, caso fosse aprovado, se eles emitiriam esse parecer. Mas, pelo que eu vi, teria que ter um programa para poder tirar de um, para passar para outro, para poder jogar numa tabela dentro do município, dentro da Secretaria de Saúde. Então, assim, e com relação ao próprio, é dois pesos, duas medidas, porque, primeiro, chegam para a gente e falam que tem uma portaria onde o paciente não pode, ou nós, como vereadores, não poderíamos saber qual que é o posicionamento do cara lá dentro da fila do SUS e a gente interceder, não querer passar o cara na frente, mas é de acordo com a urgência e emergência esse paciente ser atendido. Porque aí a gente faz a aplicabilidade da lei, que é a parte da isonomia. Mas, igual eu falei outro dia, para que SUS, se na hora de aplicar a legislação, ele não é assistido? Então, assim, eu acho muito incoerente eu não poder saber, eu como vereador, ou o deputado como deputado estadual, o outro como deputado federal, o governador, e sim uma equipe médica, uma equipe técnica que vai definir qual que é a prioridade. Opa, é a prioridade. Aí ele vai saber somente qual que é a posição dele, mas ele não vai saber quem é que está na frente dele, se realmente aquele é necessário, ou se quem está na frente dele está com uma urgência maior do que a dele. E uma outra coisa que eu me pergunto, Eu até questionei isso aqui na fala passada. Com relação à pessoa que está na fila, aí seja um caso de urgência e passa na frente dele, porque o dele não é de tanta urgência assim. Olha, não, espera aí. Ou é ou não é. Ou está na fila ou não está. Ou é SUS ou não é. Então, assim, eu me coloco... Eu ainda tenho dúvida e me coloco contrário. Eu ainda fico contrário. O meu posicionamento é contrário.
Senhor presidente, eu gostaria que Vossa Excelência questionasse ao nosso assessor o parecer jurídico do assessor. O parecer jurídico do nosso assessor foi pela constitucionalidade do projeto? É constitucional?
É constitucional?
É constitucional, né?
É constitucional.
Tá bom, muito obrigado.
Senhor presidente, eu, como autora do projeto, né, assim. Acho que foi bem discutido o projeto, a Daniela veio aqui hoje, fez a reunião com a gente certinho, explicou, né? E a gente, como se diz, não é uma lei em cima de outra lei, entendeu? Porque se tem a lei, né? Mas tem a lei ali na Secretaria de Saúde. Isso aí, essa parte seria para criar um portal de transparência onde... A pessoa que está doente não precisa ficar indo na porta da Secretaria de Saúde ou tendo a dificuldade de toda hora vier até a gente ficar perguntando que posição que ela está na sua fila de cirurgia, sendo que ela que pode criar um programa, né, onde ela possa estar ali de acordo com a fila de espera, ela vê sua posição. Por exemplo, uma pessoa que tem 35 pessoas na fila de espera, ela vai saber a urgência que ela está, assim como sai aqui, tem Muzambinho, é uma cidade muito solidária. Então, o que, que acontece? Se ela souber que tem 35 pessoas, ela está numa cirurgia de urgência, ela precisa para amanhã, então ela vai dar um jeito, né? Como saem muitas rifas, muita situação. Agora, se ela souber que ela está no quinto posicionamento ali, ela vai saber aguardar. Essa listagem aqui não é para tirar a pessoa que possa estar ali se informando, é para facilitar. Por exemplo, a zona rural, se a pessoa tiver um acesso com a senha dela, qual local e qual situação que tiver, aí ela vai ficar mais confortável em saber, né, qual posição ela vai estar ali. Ok, chega na secretaria, ele já fala, estou em décimo lugar. Mas a própria secretária de saúde, ela disse que desde que entrou, 2017, tinha pacientes que estavam ali esperando ainda, entendeu? Tinha pessoas que já até tinham morrido. Então, o portal de transparência é para todos. Por que, que eu tenho que chegar só na porta da Secretaria de Saúde e ter, toda vez que eu quiser saber da minha cirurgia, você está em déficit? Estou em déficit? Então tá, por que, que eu não fui ainda? Eu sei porque eu levei um pedido de 2021, a gente sabe da dificuldade de uma senhora do Alto do Anjo, até o baiano sabe da situação, foi, o Afran também sabe, desde 2021 o pedido foi protocolado, esse pedido por causa da pandemia... Infelizmente, as cirurgias estavam paradas, né? Agora que está voltando, a senhora nessa angústia, porque vai perder a audição, e ele foi na situação dessa parte, né? Então, assim, é muito aflito em questão se pode facilitar para a situação de cada um a pessoa ter o direito de entrar num portal e olhar qual... que data é a sua cirurgia, quantas pessoas tem na minha frente, para me confortar do que ficar batendo ponto na porta da Secretaria de Saúde, enfermo, com várias situações, entendeu? Se a gente pode facilitar, por que, que a gente está, né, complicando? Outra coisa, não vai dar custo em questão, por exemplo, vamos usar o projeto que já está sendo executado na cidade de Guaxupé. Na cidade de Guaxupé, o projeto lá foi produtivo, porque nessa parte que eles lançaram no sistema, se teve uma triagem. Onde essa triagem, o que, que acontece? Nessa triagem, teve pessoas que já tinham feito as cirurgias e estavam na fila ainda para poder fazer, tirando lugar de outras. Então, eles fizeram essa triagem, porque a partir do momento que a pessoa pagou para fazer a cirurgia, ela estava ali. Então, isso regulamentou muita coisa, porque é muito papel, muita coisa, muita dificuldade. E outra coisa, quando eu fui trazer o projeto, eu fui até o senhor prefeito e fui até a Secretaria de Saúde, porque todos os projetos é dialogado para ver se tem a possibilidade de fazer. Então, assim, é um projeto que a gente pode ver em questão que vai ter uma planilha, não vai expor ninguém, né, porque só a própria pessoa vai ter a sua senha, né, de estar olhando ali, de estar vendo a possibilidade, o portal de transparência que eu acho que tem que colocar assim, para ver, eu estou em décimo, eu estou em mil, então eu vou morrer, ou agora vai ser minha cirurgia. Então, assim, para ela ir acompanhando. Então, se o prefeito desse município foi a favor do projeto, a secretária de saúde, a psicóloga, que já deu explicação, foi a favor do projeto, o projeto não é inconstitucional, já está funcionando em outra cidade, já está dando resultado em outra cidade. Por quê? Se não tem a necessidade, como vários projetos que já vieram aqui, também já era de lei, e para mim não tinha necessidade. Mas eu acho que questão de saúde, todo projeto que vier, soma, entendeu? Então, assim, eu não vou prejudicar a população quando tiver um projeto em questão que eu não vou votar, por quê? Por conta que eu acho que é importante, sim, a gente ter um portal de transparência e poder estar ajudando as pessoas nessa situação. Todo projeto que eu protocolo é pensando no bem comum, né? Infelizmente, vai ter as pessoas que vão ser contrárias. Respeito. Mas, ultimamente, meus projetos aqui estão sendo todos brecados em certa situação. E até projetos na causa animal. Aí eu pergunto, tem tanta cobrança em cima da situação, não é possível que todos os projetos que eu vou mandar, tá, os projetos são todos projetos que não vão funcionar, né, que não é necessidade. Se para algumas pessoas não é necessidade, para outras são. Então, como eu sempre votei a favor, juntamente com o Executivo, juntamente com a Casa, com toda a situação de ter essa parceria, eu não vejo porquê, né, de estar nessa situação do projeto. Mais respeito, e acho que a gente vai perder muito em questão da gente não aprovar esse projeto, porque vai facilitar muito as pessoas estarem ali na fila de espera e ter um conforto para eles de não ter que ir lá toda hora na secretaria, vir até os vereadores, a saúde está muito devagar, cirurgia está devagar, ela entrou ali, ela vai saber, não, eu estou ali em 12º lugar, então eu vou aguardar, ou não, eu estou em 50º lugar, lá para 40º, ou 1000, ou para frente. Ah, então vou morrer. Então vou dar meus pulos, vou pedir para os meus parentes, vou fazer rifa, vou fazer situação. Então, nada mais é um projeto de transparência que eu não vejo situação nenhuma de não ser um projeto que vai somar na população. Obrigada.
Eu quero comentar, porque tem uma coisa que tem que ficar muito claro para a população, é que um projeto dessa natureza não vai adiantar a fila e nem, né, isso não vai aliviar a fila. Por exemplo, não é esse projeto que vai fazer com que a fila da Secretaria de Saúde ande mais rápido do que já está andando. Isso é muito claro, porque às vezes, muitas vezes, se fala do projeto e a pessoa fala assim, ah, agora porque tem o projeto assim, eu vou saber que eu estou no lugar tal da fila e agora eu vou ser atendido rápido. Isso não vai acontecer. Então, é bom que fique muito claro sobre isso, porque simplesmente a pessoa vai ter conhecimento do lugar da fila que ela está. Isso não vai aliviar nada mais o andamento da fila. Se for ter que esperar, igual muitos exames esperou 2 anos para fazer, vai continuar esperando os 2 anos. Então, assim, é bom que fique muito claro, porque senão as pessoas vão pensar assim, ah, nós aprovamos o projeto, ou o projeto foi rejeitado, agora a fila não vai andar e eu vou ficar parado no tempo porque as cirurgias não andam, os exames não andam. Então, isso não tem nada a ver. A questão do projeto é só você saber qual a sua classificação na fila de espera da secretaria. Só isso. Isso.
O Gilmar, eu acho assim, eu acho muito leviano chegar aqui e colocar uma faca no meu pescoço. Porque essa mesa que está composta agora, ela é de janeiro para cá. E o projeto ele foi colocado ano passado. Não tem nada a ver com essa gestão. Quando eu dei o parecer contrário, eu era vereador, sou vereador, continuo sendo vereador, mas eu estava ali no lugar da Lúcia. Agora, eu coloquei o contrário porque não é lá na Secretaria da Saúde ou através de um contato que eu vou ser atendido primeiro ou depois. E outra coisa mais leviana ainda. A pessoa, quando está, quando ela faz a sua inscrição dentro do SUS, ela já fica sabendo qual é o posicionamento que ela está. E a Secretaria de Saúde, que é responsável, tem o telefone, porque aí nós estamos falando de pessoas sérias e que trabalham dentro de um departamento sério. Eu não posso falar do passado, mas eu posso falar do presente. Eu tenho pessoas de 2017 que não foi operada de trombose na perna, foram operadas outras pessoas no lugar dele. Tem como provar? Tem como provar. Agora, eu estou dizendo o seguinte, a Secretaria de Saúde, ela é responsável pela colocação das pessoas na fila do SUS, e a partir do momento que a pessoa vai ser operada, eles são acionados e eles acionam a pessoa que vai ser operada. Então, não é lei ou qualquer outro departamento que vai passar um ou na frente do outro. E é uma outra coisa que eu acho injusto. Eu, como vereador, não poder saber qual que é a posição do indivíduo numa fila do SUS. O deputado não poder saber qual que é o que, que ele pode fazer por um paciente. Não é passar ninguém na frente, é pelo menos saber qual que é a necessidade e por que ele está naquela colocação. É outra falha do próprio programa. Porque eles misturam no meio de todas as cirurgias, e cada cirurgia tem uma complexidade. Então, acho que deveria ser feita uma fila para determinada cirurgia. É uma cirurgia de hérnia? Qual é a complexidade dela? Então, todas as cirurgias de hérnias seriam colocadas naquele filtro. E assim sucessivamente em outras áreas. Agora, pega-se todas as outras cirurgias e faz um balaio de gato, misturando todas elas de acordo com a necessidade e da urgência desta. Então, eu acho o programa falho.
O vereador,
oi.
Não sei se eu vi o programa lá de Cochipé, mas...
A menina que hoje comentou,
cirurgias...
a secretária comentou, que ela não poderia falar com exatidão não. Se estava funcionando. Então,
mas
ela
cirurgias, não sabia. As cirurgias lá, igual você está falando que coloca tudo num só, não. O programa, cada um tem uma pasta. Cardiologia, hérnia, tal. Se vier alguma de urgência, vai colocar, tiveram duas cirurgias de urgência esse mês e você vai ser o próximo a ser atendido de acordo tal, não especificando o nome de ninguém, entendeu? Então, eu acho que isso, por exemplo, essa senhora, ela não sabia a fila que ela estava. Aí, o que acontece? O lugar que ela estava. Agora, nós fomos ver, e o que acontece? Nós fomos ver, e ela vai ser a próxima a ser chamada. Mas a próxima de quanto? De onde? Estava desde 2021, entendeu? Agora... É uma forma nossa, boa, da gente cobrar, porque vai chegar, Israel, eu estava em décimo, e eu estou olhando aqui e não está indo. Você pode ir lá ver para mim o que está acontecendo? Aí já é diferente, entendeu? Porque a própria pessoa está te dando a abertura, igual ela pede para você ir lá ver o que está acontecendo, porque não andou. Não andou, vamos supor, passou um ano e estou no décimo. Agora está lá, a gente não está sabendo se está andando ou se não está andando, entendeu? Eu vou chegar lá, tem meu quinto lugar ali, mas não está andando. Mas por que, que não está andando, entendeu? Aí fica essa situação que, igual eu falo, quem vai ter assim, acesso à internet, vai lá, acessa, é uma coisa a mais. Agora, quem não tem, tem dificuldade, vai lá na porta, continua fazendo, né? De acordo com o que está colocando, entendeu?
Você me desculpa, mas eu não consigo ainda acreditar que as pessoas vão acessar isso, assim, que vai ter uma resposta, entendeu? Eu ainda não consigo ver dessa forma. Assim, brasileiro é muito daquele que gosta de ir ali, né? Então, eu não sei se...
Mas, no caso, no portal que você está falando?
Não, é que as pessoas não vão... Sabe, eu não vejo a necessidade de ter a lei, por conta que eu acho que as pessoas... Assim, quem tiver interesse de saber que posição que ela está, ela vai continuar indo lá. E muitas pessoas não vão saber ainda mexer nesse
então, portal. Mas isso é tudo, é igual o banco. O banco, muita gente tem dificuldade de mexer, sim, né? Mas aí tem um filho, alguém que possa estar passando, sim, na situação e pode estar vendo. Vamos supor, tem uma parente minha que não tem como vir lá da roça. Aí ela vai ficar vindo toda hora. Como é que é? Minha cirurgia. Agora, se alguém, uma filha, olhar e falar, oh, mãe, você está em nono lugar. Então, é mais fácil para facilitar aquela angústia de ficar, gente, mas não anda. Eu preciso daquela cirurgia. Então, é uma coisa a mais para estar colocando ali.
E a questão, entendeu, das filas também. Eu estava, assim, não sei se ainda vai funcionar igual.
Ainda mais que as cirurgias agora, que o Gilmar estava falando, que a demanda vai aumentar em questão das cirurgias.
Eu estava acompanhando um caso de uma ressonância de uma pessoa e tinham 12 pessoas na frente dessa senhora. Aí dava uns 15 dias por aí, ou um mês, eu voltava lá. Teve um dia que eu voltei, tinham 14. O que aconteceu? Porque tem aquela cor lá que é colocado, eu esqueci o nome lá. E aí, o que aconteceu? A pessoa estava em 12º, quando vê, ela foi para 14º. Mas aí, né?
É, aí está a observação no programa, que também aparece lá, ó, por urgência, passaram por cirurgia tal, tal,
sim,
tal.
Então.
Aí, vamos supor, para você ver, você precisou de ir lá até o local para estar vendo aquilo para aquela pessoa.
Então, essa pessoa... Alguém... É isso que eu não consigo muito ver a necessidade, porque essa pessoa mesmo, ela não tem quem ver isso para ela no portal.
Mas é um caso ou outro, entendeu? De situação. Então, o que acontece? A pessoa, se ela tem a facilidade de deslocar, de estar tendo um programa para facilitar, que ela vai chegar ali, olhar a cirurgia dela e ir acompanhando, do que ela ficar indo lá na porta da secretaria. Isso atrapalha um pouco, porque às vezes fica esperando lá, a pessoa já doente, porque nem muitos podem ir lá, né? Fica indo na prefeitura, rede social, até os vereadores, fica ali. Agora, se a pessoa tiver o livre-arbítrio e falar assim, não, eu quero ver como é que está a minha cirurgia da minha mãe. Aí ela tem um programa que ela pode estar fazendo.
E a questão que eu te falei também é a questão, quem que vai mexer com isso daí?
É,
vai ter que contratar um outro funcionário?
Não,
como
aí,
que vai funcionar?
No caso, igual a Daniela explicou, quem automaticamente está lançando na planilha, vai estar lançando, já está pronto lá. No programa
você
deles.
Você falou que tem a lista, tem alguém que faz já.
É, já tem uma listagem.
Eu tenho a lista, eu estou falando para lançar aí nesse portal.
Então,
tem alguém que já faz.
Mas é o mesmo portal que o funcionário faz lá, é o mesmo portal que a pessoa vai ter acesso?
Não, a listagem já está pronta.
Tem que
igual
criar,
a Adriana,
né?
Secretária de Saúde, ela falou, Jaqueline, não tem problema nenhum, porque está separadinho já, né, as cirurgias, está no programa certinho. Aí ela falou assim, o que talvez tenha que fazer é adaptar um programa, até o Paulinho falou. Falou assim, não, mas aí a gente vê o programa, porque através desse programa põe certinho os tópicos. Então, assim, é uma coisa que já está funcionando. Eu até perguntei para o Gustavo, vereador lá de Guaxupé, se tinha custo. Ele falou assim, não, Jaqueline, quem já está ali para fazer aquela função, né, já automaticamente lança direto na planilha.
Eu, então, consigo ver um lado positivo desse projeto. Até você faz isso, e acredito que todos os vereadores aqui fazem esse tipo de trabalho, que são as chamadas ações sociais, rifas, almoços. Eu acho o seguinte, eu acho que a pessoa que chegasse lá e visse o posicionamento dela na lista e o caso dela, a cirurgia dela, não desse para esperar, ia se virar, ia tentar fazer alguma coisa para ou fazer particular, né? Porque acontece, o Russo, secretário de Saúde, sabe, eu estive bem próximo da Secretaria de Saúde na administração passada, e acontece, às vezes, da pessoa morrer e não fazer aquele exame. Entendeu? Então, eu acho o seguinte, a pessoa ia lá, ó, eu estou em tal posição, não vai dar para esperar? Então, vamos correr atrás de outros meios para fazer a cirurgia. Eu penso assim, entendeu?
Coloco o projeto em votação. Os edis que forem favoráveis, permaneçam como estão. O que forem contrários, que se manifestem.
Eu estou com dúvida, sou contrário, não tenho nenhuma... Ó, não adianta questionar, chegar assim, porque o Marquinhos votou contra, porque ele é contra o meu... Não, Eu não sou contra projeto de ninguém. Eu sou a favor de, desde que apresente bons projetos. Não, é que, não quer dizer que está lá que deu certo aqui. E eu tenho dúvida. Então, assim, eu continuo ainda contrário ao projeto.
Você é do contrário, Lúcio?
Contrário. Eu sou contrário.
Então, 5-5, presidente. Você decide.
Foram 5-5. Nesse caso, eu terei que votar. E vou votar com a maior tranquilidade do mundo. Primeiro, que eu sou profissional de saúde. Segundo, é antiético pôr o nome do paciente, expor o nome do paciente. Hoje, com essas redes sociais, que não é rede social, é rede antissocial, vaza o nome de uma pessoa lá. Vem um processo em cima da secretária ou do prefeito, quem vai arcar com isso? Porque eu não quero meu nome exposto desse jeito. E isso aí não leva, isso aí é um projeto que não leva nada a lugar nenhum. Porque Iguaxupé melhorou o quê? Tenho certeza absoluta que não melhorou nada. Eu tenho certeza, isso aí não existe. Eu fui secretário de saúde, sou da área de saúde, eu tenho certeza, gente. Isso aí não. Eu voto mais tranquilo que eu estou dando aqui nessa casa. Eu tenho certeza absoluta. Voto contrário também. Peço ao assessor legislativo que arquive o projeto de lei 4131 de 2022. Agora que eu venho aqui.
Você fala do resultado.
É, o resultado foi 6-5. Foi com meu voto Minerva. Pergunto ao assessor legislativo se há projeto do legislativo apto a ser votado em segundo turno.
Não há.
Pergunto ao assessor legislativo se há projeto do executivo dando entrada nessa casa de leis.
Sim. Projeto de lei número 4135, de 1 de fevereiro de 2023, origem Poder Executivo, que dispõe sobre a responsabilidade por valores referentes às multas de trânsito decorrentes de infrações cometidas por agentes públicos na condução de veículo oficial e da outras providências. Faz a leitura, senhor presidente?
Pode dispensar, porque é grande.
Vamos dispensar, né? Vamos dispensar. Agora já vem para cá, né?
Conclusão do parecer jurídico. Conclui-se pela admissibilidade e colocação da proposição em tramitação na forma regimental, salientando-se a necessidade de adequação de técnica legislativa pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação em sede de redação final. Este o parecer, Muzambim, 14 de fevereiro de 2023, José Roberto Avalho Gaspar, assessor jurídico da Câmara, OAB 50627-NMG. Mensagem de veto número 1/2023 ao projeto de lei número 4127/2022, que dispõe sobre instituição de pagamento digital por PIX para quitação de débitos de competência arrecadatória do município de Muzambinho e da outras providências. Faz a leitura ou dispensa? Faz a leitura? Dispensa? Mensagem de veto número 2/2023 ao projeto de lei número 4130/2022, que dispõe sobre a obrigação de fornecimento de sensor e medidor eletrônico de glicemia a pacientes diabéticos pediátricos.
Conforme o artigo 64, inciso 1, parágrafo 1º e 3º do artigo 271, parágrafo 1º do regimento interno, nomeio os seguintes vereadores para compor a comissão especial e dar parecer na mensagem de veto 1/2023. O vereador senhor Marco Antônio Ferreira, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, sendo membro nato. O senhor Carlos Donizete Miranda e a senhora Lúcia Aparecida Bernardes da Cruz, bem como os seguintes vereadores para compor a comissão especial e dar parecer a mensagem de veto no número 2/2023. Senhor Marco Antônio Ferreira, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, sendo membro nato. Senhor Carlos Donizete Miranda e o senhor Gilmar Martins Labanca. Solicito a assessoria jurídica que formalize as resoluções. Pergunto ao assessor legislativo se há projetos do Executivo em tramitação.
Não há projetos do Executivo em tramitação, nem para serem votados em turno único, primeiro e segundo turnos.
Nada mais.
Presidente, só um recadinho.
Desculpa.
Só um recadinho. Desculpe. Acho que interessante a gente fazer uma divulgaçãozinha aqui. Vai acontecer aqui na casa do Sr. Domingo Mazzilli, que, na verdade, o curador é o Mazilim, uma exposição que vai começar agora na quarta-feira e vai até o dia 24 de março. É uma exposição legal. Os horários vão ser de 1 da tarde até as 6 da tarde. Então, os vereadores, né, a população, de modo geral, que quiser passar por lá para prestigiar essa exposição que ele vai promover por lá, será muito interessante. Então, desculpa interromper, mas acho que é importante, que é uma coisa boa para a nossa cidade, uma exposição legal. Ele é o curador, né? O Mazzilim é o curador. E, então, convidar todo mundo para dar uma passadinha lá, né? De quarta-feira até dia 24 de março.
Nada mais havendo a se tratar, em nome do povo moçambiquense e suplicando a proteção de Deus, dou por encerrada a presente reunião ordinária e convido a todos para a próxima reunião ordinária, que será realizada em 6 de março de 2023, nesse mesmo local, às 20 horas. Uma boa noite e uma ótima semana a todos.